Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco João Santa Rita nesta quinta-feira, 18 de dezembro, num dia em que aqui em Washington fazem 7 graus centígrados. Vamos estar aqui, como sempre, durante a hora e meia e eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. A produção está a cargo de Ethel Butler, a assistência técnica é de Glenn Von Collier. Vamos ver as notícias internacionais a esta hora. Vladimir Putin diz estar confiante que a moeda nacional, o rublo, vai estabilizar. Depois de anunciar retamente de relações diplomáticas com a Havana, Obama diz que vai continuar a pressionar pelos direitos humanos nesse país. Nos primeiros 30 minutos, estamos dedicados à Angola. Chicote falou com John Kerry, que se mostrou confiante no fortalecimento das relações. John Kerry a dizer que as posições dos Estados Unidos e Angola são idênticas como nunca antes. O Procurador da República prometeu investigar atos de intolerância e atentados contra elementos da UNITA.
Encontramos um procurador aberto a escutar-nos, aberto a querer esclarecer todas as situações que nós apresentamos. Ficamos surpreendidos.
Há quem duvide e nós vamos ter as suas declarações e vamos continuar a falar dos expatriados em Angola. Hoje a questão de controvérsia dos salários. Mas para já as notícias internacionais hoje com a Mayra de La Saleta.
O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje que está confiante na recuperação da economia do seu país no prazo de 2 anos e disse que o rublo vai estabilizar depois da recente desvalorização. Putin disse durante uma conferência de imprensa que o Banco Central russo está a adotar as medidas corretas para estabilizar a moeda nacional, mesmo apesar de se esperar uma recessão da economia russa no ano que vem. Disse igualmente que as sanções ocidentais aplicadas na sequência do envolvimento da Rússia na Ucrânia são responsáveis por cerca de 1/3 da atual crise financeira.
O presidente Barack Obama afirmou que os Estados Unidos vão falar com força a favor da liberdade do povo cubano depois de anunciar ontem o restabelecimento das relações com Cuba e a abertura de uma embaixada em Havana. Em entrevista à cadeia de televisão ABC News, Obama disse ter avisado o presidente cubano, Raul Castro, num telefonema mantido ontem, que os Estados Unidos continuarão a promover a democracia e os direitos humanos na ilha. Obama admitiu não esperar que o governo de Raul Castro mude a sua política em Havana.
Residentes e fontes oficiais no nordeste da Nigéria disseram que elementos do Boko Haram mataram pelo menos 32 pessoas e raptaram mais de 100 outras num ataque à aldeia de Gumsuri. O ataque terá ocorrido no domingo. Em Abuja, na capital, um tribunal marcial condenou 54 soldados à morte por se recusarem a combater o Boko Haram. Dezenas de outros aguardam julgamento.
A Assembleia Nacional do Quênia viveu hoje um dia de caos durante o debate sobre uma polémica lei de segurança. Os deputados chegaram a vias de facto durante a leitura da versão final do projeto de lei que autoriza as forças de segurança a prenderem e deterem suspeitos de terrorismo. A lei impõe também punições severas aos meios de comunicação e indivíduos que distribuem material considerado prejudicial à segurança nacional por causa da violência entre os deputados. A votação foi adiada.
Notícias da imprensa dizem que os Estados Unidos determinaram que a Coreia do Norte esteve por detrás do ataque de hackers à Sony Pictures, que criou preocupações com questões de segurança e levou ao cancelamento da estreia do filme A Entrevista, uma ficção sobre uma tentativa de assassinato do líder Pyongyang, Kim Jong-un. Falando na condição de anonimato, os responsáveis americanos dizem que os investigadores ligaram a Coreia do Norte ao ataque cibernético.
Israel afirmou que a decisão palestiniana de apresentar uma proposta de resolução ao Conselho de Segurança da ONU só vai atrasar qualquer possível solução para o conflito e salientou que as duas partes devem privilegiar as negociações. A proposta de resolução daria um prazo específico para a negociação de uma solução a 2 Estados e prevê a retirada israelita dos territórios palestinianos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As relações entre Angola e os Estados Unidos deram ontem mais um importante passo no seu fortalecimento. Num encontro aqui em Washington entre o ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, e o secretário de Estado americano, John Kerry. Kerry foi particularmente efusivo quanto ao estado das relações com Angola, saudando o papel do presidente Eduardo dos Santos e do ministro Chicote na procura de soluções para os conflitos nos Grandes Lagos e noutras regiões de África.
One issue after issue, our interests are aligning like never before. We are looking forward in the days ahead to working very, very closely with Angola in their responsibilities as a member of the Security Council. We actually began that discussion in a very serious way today.
Em questão após questão, os nossos interesses estão a alinhar-se, disse o secretário de Estado americano, que sublinhou também as discussões iniciadas ontem sobre o papel de Angola no Conselho de Segurança da ONU, lugar que vai ocupar como membro não permanente a partir de janeiro. John Kerry falou das dificuldades do passado, mas acrescentou:
So we have a different relationship now, and we need to build on it.
Temos uma relação diferente agora e temos que fortalecê-la, disse o secretário de Estado. Já o ministro das Relações Exteriores de Angola passou em revista os aspectos abordados nas conversações e concordou que as relações entre os dois países se têm vindo a aprofundar.
Há uma boa cooperação que tem vindo a crescer entre Angola e os Estados Unidos. As nossas conversas do dia de hoje foram particularmente importantes porque não só falamos dos aspectos bilaterais e, como disse bem o secretário de Estado americano, em que falamos das questões dos direitos humanos, falamos de toda a nossa acordância sobre as questões de tráfico humano e a cooperação que existe entre as nossas instituições e, particularmente, entre os nossos governos.
Chicote saudou o papel da embaixadora americana Ellen LaLima no aprofundar das relações e do seu papel em organizar uma próxima cimeira dos países do Golfo da Guiné.
Desde a vinda da senhora embaixadora LaLima em Angola, temos acelerado a nossa cooperação, que permitiu os encontros técnicos entre a embaixadora e a equipa angolana para a preparação da cimeira sobre segurança e energia na região do Golfo da Guiné. Esta cimeira ou conferência vai se realizar no início do próximo ano, provavelmente no primeiro trimestre.
Chicote sublinhou que Angola está interessada em garantir a segurança marítima na zona e lembrou que recentemente Angola foi alvo de um ataque, segundo disse, numa das suas plataformas petrolíferas. Para garantir a segurança, Chicote disse esperar que da cimeira saiam propostas concretas e que países como os Estados Unidos possam colaborar no reforço da Marinha angolana. Ao abordar a futura presença de Angola no Conselho de Segurança, o ministro angolano disse que a cooperação entre os Estados Unidos e Angola vai continuar. Vamos continuar a trocar impressões, garantiu Chicote, que teceu grandes elogios à decisão do governo americano de restabelecer relações diplomáticas com Cuba e em aliviar o embargo àquele país. O ministro das Relações Exteriores angolano já está, entretanto, em Paris e assinou hoje com o seu homólogo francês, Laurent Fabius, um acordo para facilitar a entrega de vistos para empresários e um plano de ação para uma parceria económica reforçada. Angola, claro está, um país com profundas relações com Cuba, que enviou milhares de soldados para combaterem ao lado do governo do MPLA. É, portanto, normal que a decisão do presidente Obama de restabelecer relações diplomáticas com Cuba tenha sido elogiada, como ouvimos por Jorge Chicote. Em Luanda, o Coco Mucuta foi ouvir a opinião de peritos angolanos.
Frederico Batista, especialista em relações internacionais, afirma que Angola também vai ter vantagens nesta nova era das relações entre Cuba e Estados Unidos.
E eu acredito que Angola vai também ter algum ganho. Ou seja, acho que Angola pode ser a ponte. Havendo esta nova relação, ainda tem alguns medos do passado, ainda vão ser prevalecendo.
Em relação à questão de Cuba ser sempre uma ponte de lance de alguns inimigos políticos dos Estados Unidos, como Rússia, Venezuela e Irã, o professor Batista afirma que em nenhum momento Cuba estará interessada em participar numa política hostil aos Estados Unidos. Luís?
São de facto relações próximas, mas também eu não acredito que nessa altura, nessa nova era, Cuba vá eventualmente aderir a uma política que seja eventualmente hostil aos Estados Unidos da América. Portanto, eu acho que eles ganham muito mais com essa cooperação do que os Estados Unidos. Daí que eu acredito que a nova política bilateral entre os dois países vai ser naturalmente definida com base em alguns princípios. Eu acho que este princípio não é da cordialidade, o princípio do respeito pela integridade territorial, portanto, o princípio da boa-fé, acho que vão ser prevalecentes nessas novas relações.
Por seu lado, Israel Bonifácio, especialista em relações internacionais, afirma que com o reatamento das relações Cuba terá de realizar algumas mudanças que já começou com a posse de Raul de Castro.
Então logo que o presidente Raul Castro tomou o poder, começou logo a fazer algumas reformas políticas e isso poderá continuar. É bom que se diga também, prevenir, que essas reformas políticas que poderão existir não serão assim automáticas, não será de um dia para o outro, podem levar tempo. Não é com este último mandato do presidente Barack Obama que poderá resolver tudo.
A América Latina vai ser igualmente beneficiada pelo reatamento das relações entre Cuba e Estados Unidos da América, segundo o professor de Relações Internacionais, Mário Pinto de Andrade.
Penso que é uma nova era. Apesar do mundo estar complicado em várias partes do mundo, esta atitude de Barack Obama vai desanuviar a zona do Caribe e, fundamentalmente, toda a América Latina e a América do Sul.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
O Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, prometeu investigar todas as queixas sobre intolerância política, tortura e mortes de militantes da UNITA. O Procurador-Geral avistou-se ontem com uma delegação da UNITA que se manifestou surpreendentemente satisfeita com o modo como decorreu o encontro. Venâncio Rodrigues.
O principal partido da oposição em Angola diz ter recebido garantias do Procurador-Geral da República de que vai investigar todas as queixas sobre tortura e mortes de militantes da UNITA um pouco por todo o país. João Maria de Sousa terá feito esta promessa a uma delegação da UNITA durante uma audiência na tarde desta quarta-feira em Luanda. O secretário provincial da UNITA em Luanda, Álvaro Chico Amanga, disse à Voz da América que o Procurador-Geral da República se mostrou aberto para atender cada uma das reclamações que resultam dos sucessivos atos de intolerância política, tendo muitos dos quais causado a morte de cidadãos. João Maria de Sousa terá assegurado ainda à UNITA que nem todas as queixas chegam ao seu pelouro por vias oficiais por alegadas insuficiências materiais e de recursos humanos.
Encontramos do lado do procurador uma abertura que para nós foi muito positiva, mas também encontramos um procurador que deu-nos entender que as informações que nós prestamos, algumas delas já foram do seu conhecimento. No entanto, dizia ele, foram por fontes oficiosas, como sendo, por exemplo, os meios de comunicação social. E então manifestou a vontade de que, doravante, essas questões fossem colocadas em canais próprios ligados à Procuradoria-Geral da República. Porque, segundo o procurador, ele faria questão de investigar caso por caso, sejam já apresentados como aqueles que venham eventualmente a acontecer, desde que a informação seja colocada pelos canais achados oficiais.
O dirigente da UNITA disse que foi surpreendente a forma como o Procurador-Geral da República atendeu às preocupações do seu partido.
Quando nos dirigimos a um procurador e quando nós temos um historial de dirigentes que olham as nossas preocupações com uma certa ligeireza, então nós ficamos preocupados. E nessa altura, a encontrarmos um procurador aberto a escutar-nos, aberto a querer esclarecer todas as situações que nós apresentamos, ficamos surpreendidos. Mas uma surpresa, como se diz, no sentido positivo.
Álvaro Chico Amanga disse que a sua delegação deixou um pacote exaustivo das diversas ocorrências registradas e fundamentadas com os respectivos testemunhos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. No Uambo, entretanto, um destacado dirigente da UNITA, que diz ter sido ele próprio vítima de uma tentativa de assassinato, diz não acreditar no sistema judicial angolano. Manuel José foi falar com o secretário provincial da UNITA no Uambo, Liberty Chiaka.
De acordo com o político da UNITA, a única forma que o regime encontrou para travar esta tendência é partir para a intolerância política contra os membros da UNITA, e o exemplo flagrante que apresenta é a tentativa de assassinato que ele próprio sofreu. O deputado pela UNITA diz não ter fé na justiça deste caso e explicou as razões.
Não vai dar em nada, por uma simples razão. Estão envolvidas instituições poderosas e pessoas poderosas. Está envolvida a Casa Militar do Presidente da República. Foi a Casa Militar que entregou o carro ao operativo dos serviços de inteligência militar. Não acredito na liderança do país. Nós temos um regime autoritário, não democrático. Como é que vou acreditar nessa justiça? Porque é subordinada ao poder executivo. Não há independência. Não posso esperar coisa diferente. A intolerância política é uma estratégia que responde à incompetência. Quem é competente não faz intolerância. Esta é a nossa convicção.
A partir do Ambo, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 15720. As nossas reportagens estão na internet, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Tony Caldas. Ele é músico e é administrador da comuna do Bairro Operário. Hoje vamos continuar a apresentar a série sobre expatriados em Angola, que vamos terminar na segunda-feira com a última reportagem. Talvez o aspecto mais controverso da presença de estrangeiros em Angola sejam as diferenças salariais. Agostinho Gaeta.
A falta de um salário equilibrado entre trabalhadores estrangeiros e nacionais tem preocupado alguns profissionais angolanos. As empresas do ramo petrolífero, construção civil e hotelaria são as que mais privilegiam o desequilíbrio salarial entre os expatriados e nacionais. Domingos Pedro trabalha no ramo hoteleiro há mais de 6 anos. Explicou que não há equilíbrio salarial entre profissionais estrangeiros no ramo da hotelaria.
Um estrangeiro, por exemplo, técnico superior nesta área, pode estar ganhando por aí acima de 10 mil dólares. A passo que o nacional pode ganhar metade deste salário.
Com as mesmas competências?
Com as mesmas competências.
E qualificações?
Sim, pode ganhar 5 mil dólares, 6 mil dólares, ao passo que o estrangeiro vai ganhar acima de...
Por seu turno, Firmino dos Santos, que trabalha numa empresa petrolífera há 4 anos, diz ser frustrante esta situação, mas entende que em parte se justificam as discrepâncias remuneratórias porque são motivadas pela falta de domínio da tecnologia por parte dos angolanos.
Às vezes frustra-se a pessoa, mas ele está frustrado, não pode fazer nada. Às vezes não tem como comparar. Mas também existem estrangeiros, quando vêm cá, eles vêm sem experiência. Acaba por prender aqui.
A falta de equidade salarial leva a que muitos desistem do emprego, já que dizem não verem um esforço a ser recompensado. António Maria é ajudante de pedreira numa empresa de construção civil. Ele diz que faz trabalho de risco, mas o que ganha não compensa.
Está a correr muito risco mesmo. Um de nós até atingiu um dos cabos, mas não aconteceu nada terrível. Sim.
E o salário compensa?
O salário, quer dizer, nós trabalhadores estamos mesmo em conflito através desse salário. Tem uns que estão a desistir através dessas coisas. O salário do estrangeiro não é igual ao nosso angolano. Nós ganhamos menos, eles ganharam mais.
O Simão João, por sua vez, é canalizador na mesma empresa. Reconhece a qualidade do trabalho dos chineses. Para ele, a empresa paga muito mal aos trabalhadores angolanos e favorece os expatriados. 20 mil kwanzas é o quanto ganha Simão João, canalizador.
Eles pagam por aí 20 mil kwanzas. É para um canalizador.
Pronto. Mesmo que seja chinês, também vai.
Não. Eles ganham por aí uns 100 mil e 120.
Will Piazza, da rede angolana de luta contra a pobreza urbana, entende que as empresas que operam em Angola preocupam-se mais em equivaler os salários, encontrado números muito inferiores em relação ao que se pratica nos seus países de origem.
Muitas empresas, quando cá chegam, a primeira preocupação que têm é tentar ver quais são os salários praticados no mercado e tentar, tanto equivaler estes salários e, normalmente, se adequar. Portanto, é sempre encontrar números inferiores com aquilo que poderiam eventualmente pagar se tivessem nos seus países de origem. Portanto...
Porém, no ramo da docência, a situação é diferente. Na Universidade Metodista de Angola, por exemplo, onde leciona o professor Scott Cambolo, há equidade salarial entre nacionais e estrangeiros com as mesmas competências e que desempenham as mesmas tarefas.
Há um salário estipulado para licenciados, não importa se este licenciado seja nacional ou estrangeiro. Há um pacote para os mestres, há pacotes para doutores. Dentro desse plano de pagamento, nós somos encaixados, tanto os estrangeiros como nacionais, recebem, até onde vão os meus conhecimentos, recebem a mesma coisa em função do grau académico.
De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o Mundial de Clubes de Futebol a decorrer em Marrocos. Como se previa, o São Lourenço da Argentina qualificou-se para a final após derrotar o Auckland da Nova Zelândia por 2-1. Mas foi preciso ir a prolongamento. E atenção, este Mundial de Clubes está feito para favorecer os grandes da América do Sul e da Europa que entram na competição nas meias-finais. O Auckland, por exemplo, já tinha feito 2 jogos eliminando uma equipa de Marrocos e outra da Argélia antes de defrontar o São Lourenço. O seu cansaço foi visível, principalmente no prolongamento. A final é no sábado. Real Madrid é favorito, deve ganhar à vontade contra o São Lourenço. Mas a ver, vamos. Na Europa, ontem houve jogos em diversos países. Em Portugal, jogos da Taça de Portugal. Sporting suou para passar aos quartos de final, vencendo o Vizela da 2ª Divisão por 3-2. Famalicão, da 2ª Divisão, derrotou o Passos de Ferreira da 1ª por 2-1. O Marítimo eliminou o Oriental, que está no fundo da 2ª Divisão, mas foi preciso ir a penaltis. O Nacional, que também joga na Madeira, como o Marítimo, suou para eliminar o Santa Maria por 2-1. Santa Maria, de uma das divisões inferiores. E o Rio Ave, finalista do ano passado, bateu o Desportivo de Chaves da 2ª Divisão por 2-0. Hoje, contudo, há o grande jogo desta eliminatória de acesso aos quartos de final. O Benfica recebe o Braga. O treinador do Braga é Sérgio Conceição.
Às vezes os jogos teoricamente mais difíceis acabam por não ser. Sabemos que o Benfica, mesmo estando num dia não muito feliz, a qualquer momento pode resolver o jogo pela capacidade, pela qualidade individual que tem, isso sem dúvida nenhuma.
Era Sérgio Conceição, treinador do Sporting de Braga de Portugal. Na Alemanha houve jogos do campeonato que vai entrar de férias até finais de janeiro e o Bayern está cada vez mais longe. Ontem o segundo classificado, Wolfsburg, empatou com o Borussia Dortmund a 2 bolas. Bayern de Munique tem agora 11 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg, em segundo lugar. Em Inglaterra, houve jogos da Taça da Liga a salientar a vitória do Tottenham sobre o Newcastle 4-0. Nas meias-finais estão o Chelsea, Tottenham, Liverpool e o Sheffield, da 2ª Divisão.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A Que esta é a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Aqui nos Estados Unidos, a imprensa afirma que as autoridades americanas estão convencidas de que o ataque cibernético do mês passado contra a Sony Pictures Entertainment foi obra da Coreia do Norte. O ataque destinava-se a pressionar a empresa cinematográfica a cancelar a estreia de um filme parodiando o líder norte-coreano Kim Jong-un. E parece que a companhia cinematográfica decidiu, com efeito, cancelar a estreia. No passado, várias companhias da Coreia do Sul foram alvos de ataques semelhantes, conforme nos diz agora o Eduardo Ferro.
O ataque destinava-se a pressionar a empresa cinematográfica a cancelar a estreia de um filme parodiando o líder norte-coreano Kim Jong-un. No passado, várias companhias da Coreia do Sul foram também alvo de ataques semelhantes. Simon Choi, um especialista em segurança cibernética da Coreia do Sul, estudou os vírus envolvidos no ataque contra a Sony e chegou à conclusão de que os mesmos são semelhantes àqueles que foram usados num ataque contra empresas de comunicação sul-coreanas em 2012. Segundo Choi, ficou confirmado que os vírus usados no passado tinham um código relacionado com a Coreia do Norte e os que foram encontrados na Sony têm a mesma origem, presumindo-se, portanto, uma ligação norte-coreana. Outros analistas consideraram o ataque como tendo sido patrocinado por um Estado e vários apontam para a Coreia do Norte.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América. O Eduardo Ferro vai voltar na segunda página da nossa emissão. Ele vai ser a apresentação. E esta reportagem do Eduardo Ferro vai também ser um pouco mais alongada nessa segunda parte, com mais pormenores sobre, portanto, este ataque cibernético contra a companhia cinematográfica e de entretenimento Sony Pictures. Foi um ataque que levou a companhia, devido a ameaças que foram feitas depois desse ataque cibernético, a cancelar a estreia do filme que parodiava o líder da Coreia do Norte. Ao microfone é João Santa Rita, aqui em Washington. Estamos-nos a aproximar das 12 horas e 30 minutos, hora em que entra de serviço, portanto, como dissemos, o Eduardo Ferro. Isto no dia, portanto, em que continua a haver muitas reações de relações entre os Estados Unidos e Cuba. Na segunda meia hora vamos também falar disso em mais pormenores. Já tivemos aqui reações de angolanos. Até às 12 horas e 30 minutos, hora do Washington, quando se iniciar a segunda parte, vamos ficar com a música de Nick Jones, Jealous.
Just makes you beautiful, and everybody wants a taste.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de dezembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, presidente russo declara-se confiante na recuperação económica. Quénia, caos no parlamento durante debate sobre segurança. Nigéria, Boko Haram mata 22 pessoas e rapta uma centena. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio do Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde a Frelimo ganhou as eleições autárquicas intercalares de ontem em Coamba, na província de Niassa, de acordo com a contagem paralela do Observatório Eleitoral. Aquela organização revelou que Zacarias Filipe, da Frelimo, obteve 57,94% dos votos nas 65 mesas do município. No segundo lugar ficou Tito Cremildo, do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, com 26,56%, seguido de Leovigildo Buanacasso, da Renamo, com 15,5%. Apesar de ter detectado algumas irregularidades e distúrbios em duas mesas de voto, o Observatório Eleitoral considera que a eleição decorreu com tranquilidade. O Observatório teve representantes em todas as mesas de voto. Ainda em Moçambique, o governo disponibilizou cerca de 10 milhões de dólares para o funcionamento do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional a partir de janeiro. O fundo é uma instituição pública, recentemente criada pelo Executivo, como consequência do acordo de paz assinado a 5 de setembro entre o governo e a Renamo. Entretanto, o porta-voz da Renamo já reagiu, disse que o montante é insuficiente porque terá de satisfazer cerca de 600 mil pessoas. Álvaro Ludgerandrade.
O diretor nacional de assistência social e porta-voz do Ministério dos Combatentes, Horácio Massangaia, disse à Rádio Moçambique que os combatentes, bem como os desmobilizados do governo e da Renamo, devem começar a preparar os seus projetos para acederem ao Fundo da Paz e Reconciliação Nacional já a partir de janeiro. Segundo Massangaia, estão disponibilizados 10 milhões de dólares para o fundo. Entretanto, para a Renamo, esse montante anunciado é insuficiente para satisfazer todos os desmobilizados e familiares que ascendem a 600 mil pessoas. Em declarações à Voz da América, o porta-voz da Renamo, António Muxanga, deixa muitas perguntas no ar.
Bom, nós pensamos que o dinheiro é muito insignificante. Tendo em conta que o dinheiro destina-se aos desmobilizados da Renamo, não tinha que incluir as forças do governo, nem tinha que incluir os antigos combatentes, porque eles já estão a beneficiar-se do fundo. Então, apresentar um fundo de 310 milhões de dólares, 10 milhões de dólares são 300 milhões de verticais, dividido por 10 províncias, isso dá 30 milhões por cada província. E nós temos muitos desmobilizados de guerra aqui. E a pior coisa que esse fundo traz é que os antigos combatentes, as viúvas e os descendentes também se beneficiam do mesmo fundo. Quer dizer, estou a imaginar que nós temos, esse fundo deverá, no mínimo, ter que satisfazer cerca de 600 mil pessoas, mais de 1 milhão de pessoas. Então não estou a ver como é que isso vai se fazer.
Por outro lado, a Comissão Política e dirigentes da Renamo de todo o país se reúnem a partir do domingo na Gorongosa para um encontro de 2 dias. A reunião, que será presidida por Afonso de Lacama, vai debater as últimas eleições gerais e provinciais, o desempenho do partido e a situação política, económica e social do país.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. O Fundo de População das Nações Unidas apresentou em Maputo o relatório O Estado da População Mundial 2014. O documento aponta como prioridade a redução da mortalidade infantil, autonomia para as raparigas, promoção do emprego entre jovens e estimulação do crescimento económico. Mas Moçambique enfrenta grandes desafios, tal como refere a Mayra de La Salette.
Ao apresentar o relatório em Maputo, a representante do Fundo da População das Nações Unidas em Moçambique afirmou à Rádio ONU que o país tem feito progressos, mas Bettina Mas reconhece serem necessários mais esforços.
Ainda temos muitos desafios nesse tema em Moçambique mesmo. Estamos a ver que ainda a gravidez de adolescência é muito alta, e as raparigas ainda não têm muito acesso à escola secundária e também as infecções novas de HIV ainda estão a particularmente nas raparigas. Então, se o potencial dessas jovens não se realiza, então o futuro vai ser muito mais desafiante de aqui em 10 anos.
A aposta na educação é realçada por especialistas e decisores como a melhor forma para conseguir mudanças de comportamento e resultados. A oficial de campo da Associação Coalização, Margarida Geamba, reitera esta leitura.
A sociedade que investe na educação da juventude garante o fortalecimento da economia nacional e as ações tendentes à melhoria da qualidade de vida das famílias. Evita que os adolescentes e jovens muito cedo vejam os seus sonhos moribundos, por um lado porque se infectaram pelo vírus da HIV, por outro porque algumas jovens são obrigadas a casar cedo e por conseguinte se engravidarem, colocando-se na rampa do sofrimento caso não tenham uma mão que lhes conduza novamente à vida.
Já o especialista em demografia, Carlos Arnaldo, defendeu que a educação é fundamental para estimular o crescimento económico.
Para países como Moçambique, é imperioso que acelerem a transição demográfica ao mesmo tempo que investem massivamente na saúde e na educação técnico-profissional como modo de assegurar um capital humano com potencial produtivo. Por um lado, o país deverá envidar esforços para concretizar um processo de transição demográfica sustentável e, por outro, deverá providenciar a formação adequada à sua crescente força de trabalho que resultará da transição demográfica ora iniciada.
Por sua vez, o representante da FAO em Moçambique, Castro Camarada, elogiou o relatório e disse que o mesmo irá ajudar na previsão das necessidades de alimentos que o país precisa. À medida que se muda a estrutura etária, tem-se a população cada vez mais jovem nas cidades e mais velha no campo. Esta mudança também vai ter implicações da forma como se produzirão alimentos no futuro. Por isso, Castro Camarada defende um investimento maior na agricultura e agronegócios na camada jovem.
Encorajar os jovens a investir na agricultura e no agronegócio, também como forma não só de produção de alimentos e de riqueza, mas para também encontrar emprego todos os anos.
O relatório do Fundo de População das Nações Unidas indica que mais de 500 milhões de jovens em todo o mundo lutam para sobreviver com menos de 2 dólares por dia.
Obrigado, Mayra de La Salette. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. As relações entre Angola e os Estados Unidos deram ontem mais um importante passo no seu fortalecimento no encontro aqui em Washington entre o ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, e o secretário de Estado americano, John Kerry. João Santa Rita esteve lá e participou na conferência de imprensa.
Kerry foi particularmente efusivo quanto ao estado das relações com Angola, saudando o papel do presidente Eduardo dos Santos e do ministro Chicote na procura de soluções para os conflitos nos Grandes Lagos e noutras regiões de África.
One issue after issue, our interests are aligning like never before. We are looking forward in the days ahead to working very, very closely with Angola in their responsibilities as a member of the Security Council. And we actually began that discussion in a very serious way today.
Em questão após questão, os nossos interesses estão a alinhar-se, disse o secretário de Estado americano, que sublinhou também as discussões iniciadas ontem sobre o papel de Angola no Conselho de Segurança da ONU, lugar que vai ocupar como membro não permanente a partir de janeiro. John Kerry falou das dificuldades do passado, mas acrescentou:
"So we have a different relationship now, and we need to build on it."
Temos uma relação diferente agora e temos que fortalecê-la, disse o secretário de Estado. Já o ministro das Relações Exteriores de Angola passou em revista os aspectos abordados nas conversações e concordou que as relações entre os dois países se têm vindo a aprofundar.
Há uma boa cooperação que tem vindo a crescer entre Angola e os Estados Unidos. As nossas conversas do dia de hoje foram particularmente importantes porque não só falamos dos aspectos bilaterais, e como disse bem o secretário de Estado americano, em que falamos das questões dos direitos humanos, falamos de toda a nossa acordância sobre as questões de tráfico humano e a cooperação que existe entre as nossas instituições e particularmente entre os nossos governos.
Chicote saudou o papel da embaixadora americana Ellen LaLima no aprofundar das relações e do seu papel em organizar uma próxima cimeira dos países do Golfo da Guiné.
Desde a vinda da senhora embaixadora LaLima em Angola, temos acelerado a nossa cooperação, que permitiu os encontros técnicos entre a embaixadora e a equipa angolana para a preparação da cimeira sobre segurança e energia na região do Golfo da Guiné. Esta cimeira ou conferência vai se realizar no início do próximo ano, provavelmente no primeiro trimestre.
Chicote sublinhou que Angola está interessada em garantir a segurança marítima na zona e lembrou que recentemente Angola foi alvo de um ataque, segundo disse, numa das suas plataformas petrolíferas. Para garantir a segurança, Chicote disse esperar que da cimeira saiam propostas concretas e que países como os Estados Unidos possam colaborar no reforço da Marinha angolana. Ao abordar a futura presença de Angola no Conselho de Segurança, o ministro angolano disse que a cooperação entre os Estados Unidos e Angola vai continuar. Vamos continuar a trocar impressões, garantiu Chicote, que teceu grandes elogios à decisão do governo americano de restabelecer relações diplomáticas com Cuba e em aliviar o embargo àquele país. O ministro das Relações Exteriores angolano já está, entretanto, em Paris e assinou hoje com o seu homólogo francês, Laurent Fabius, um acordo para facilitar a entrega de vistos para empresários e um plano de ação para uma parceria económica reforçada.
Aqui Washington Studios, da Voz da América. O anúncio, feito ontem pelo presidente americano Barack Obama e pelo seu homólogo cubano Raúl Castro, de restabelecer relações diplomáticas entre os dois lados, provocou reações em todo o mundo. Enquanto a maior parte da comunidade internacional aplaudiu a decisão, entre cubanos exilados nos Estados Unidos e também em Cuba, as opiniões estão divididas. Álvaro Ludger Andrade.
A decisão dos dois governos recebeu uma forte oposição dos republicanos com a implantação junto de uma parte influente da comunidade cubana imigrada em Miami. O senador republicano pela Flórida, Marco Rubio, disse que essa decisão vai dar meios para Raúl Castro se perpetuar no poder. Isto vai dar ao regime de Castro, que controla todos os aspectos da vida cubana, oportunidade para manipular essas mudanças e para se perpetuar no poder. Entretanto, Santiago Portal, cubano residente nos Estados Unidos, concorda com a medida. Estou de acordo que os Estados Unidos e Cuba tenham relações e possam conhecer-se mutuamente. Para outro cubano residente em Miami, Carlos Munhoz, a decisão é um desrespeito aos mais de 50 mil mortos do regime. É uma traição aos mais de 50 mil mortos do regime dos Castros. É uma traição a Cuba. Mas não me preocupo com Cuba. Preocupo-me com os Estados Unidos. A nível diplomático, o ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, felicitou ontem, em Washington, os dois países pela decisão.
Portanto, nós felicitamos o secretário Kerry, o presidente Obama, por esta posição tomada que, no meu ver, satisfaz a maior parte da comunidade internacional.
Entretanto, o especialista em assuntos internacionais António Gaspar, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Maputo, considera que a medida não só vai ajudar a economia cubana, como promover a democratização da ilha caribenha.
Sobretudo, digamos, a economia cubana, se o Raúl Castro conseguir aproveitar ao máximo aquilo que é o potencial dos Estados Unidos. Portanto, mudanças grandes não se pode esperar, mas uma abertura que pode permitir forma mais clara em que os Estados Unidos podem influenciar a Cuba para que efetivamente abra as portas para a democracia. Isto abre grande desafio, sobretudo a Cuba, que tem que abrir as portas de tal modo que os cidadãos cubanos exilados tenham espaço para o regresso.
Recorda-se que o restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba vai permitir abrir embaixadas em Washington e Havana, aumentar as viagens entre os dois países e incrementar negócios.
Aqui nos Estados Unidos, a imprensa afirma que as autoridades americanas estão convencidas de que o ataque cibernético do mês passado contra a Sony Pictures Entertainment foi obra da Coreia do Norte. O ataque destinava-se a pressionar a empresa cinematográfica a cancelar a estreia de um filme parodiando o líder norte-coreano Kim Jong-un. No passado, várias companhias da Coreia do Sul foram também alvo de ataques semelhantes. Simon Choi, um especialista em segurança cibernética da Coreia do Sul, estudou os vírus envolvidos no ataque contra a Sony e chegou à conclusão de que os mesmos são semelhantes àqueles que foram usados num ataque contra empresas de comunicação sul-coreanas em 2012. Segundo Choi, ficou confirmado que os vírus usados no passado tinham um código relacionado com a Coreia do Norte e os que foram encontrados na Sony têm a mesma origem, presumindo-se, portanto, uma ligação norte-coreana. Outros analistas consideraram o ataque como tendo sido patrocinado por um Estado e vários apontam para a Coreia do Norte. Entretanto, uma alta entidade do governo americano, citada pela imprensa americana, afirmou que Washington chegou à mesma conclusão, mas que estava hesitante em acusar oficialmente a Coreia do Norte de ter desencadeado o ataque. O ataque contra a Sony expôs dezenas de milhares de documentos secretos. Os autores ameaçaram também revelar mais documentos, a não ser que a Sony cancelasse a estreia do filme Em Entrevista, uma comédia acerca de um complô para assassinar Kim Jong-un. O estúdio cinematográfico e os distribuidores cederam às ameaças depois do grupo autodenominado Guardiães da Paz ter ameaçado com ataques físicos contra cinemas que exibissem o filme. O governo norte-coreano negou que tenha estado envolvido no ataque contra a Sony, mas considerou-o como positivo e reconheceu que pode ter sido obra de apoiantes da Coreia do Norte. No princípio do ano, Pyongyang tinha considerado o filme como um ato de guerra. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A última fase da intervenção de estímulo da economia do Banco Central americano terminou em outubro passado, mas o impacto dos estímulos monetários do Banco Central deverá ter efeitos na economia global em 2015, apesar de muitos peritos dizerem que o amplo programa de compra de obrigações ajudou a estabilizar a economia americana, o mesmo transferiu igualmente milhares de milhões de dólares para as economias emergentes. Mas quase no final de 2014, algum desse dinheiro está a começar a voltar para os Estados Unidos, tal como refere João Santarém.
Desde 2008, o Banco Central americano injetou cerca de 4 trilhões de dólares na economia global. Para além de garantir a liquidez, a intervenção fez igualmente com que as taxas de juros americanas descessem para níveis recordes. Em vez de causar um aumento da inflação, como muitos temiam, muito desse dinheiro foi para os países onde as taxas de juros eram mais altas. Catherine Mann é uma economista sénior da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, a OCDE.
Emerging markets have been the beneficiaries of investors' search for yield.
Os mercados emergentes foram os beneficiários dos investidores que procuraram melhores juros.
Entre os beneficiários, os países BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China. Mas agora que as taxas do juro se preparam para subir, no ano que vem, Brad McMillan, da Commonwealth Financial Network, afirma que algum desse dinheiro vai voltar aos Estados Unidos. Ele falou connosco no Skype.
Because with US rates starting to rise, the attractiveness of the US as an investment destination continues to increase. You're going to see a lot of capital that went to the emerging.
Visto que as taxas de juro americanas começaram a subir, a atração dos Estados Unidos como um destino de investimento continua a aumentar. Muito do capital que foi para os mercados emergentes vai potencialmente voltar.
E isso não é necessariamente mau, diz Catherine Mann, da OCDE.
Part of the reason why that's the case is that tapering has happened along with a speed up in the US economy. So the emerging markets.
Isso deve-se em parte à aceleração que se registrou na economia americana. Portanto, os mercados emergentes, mesmo quando o capital estava a ser realocado, acabaram por fazer melhor de um ponto de vista de exportação.
Isto porque um dólar mais forte torna as exportações estrangeiras mais baratas. Por outro lado, deverá também provavelmente provocar mais volatilidade, os altos e baixos dos mercados financeiros. Mohamed El Erian é um economista da firma de serviços financeiros Allianz.
Why has volatility returned to the foreign exchange market? Because we're going from a world of multi-speed central banking to multi-track central banking. In the old days,
porque é que a volatilidade voltou ao mercado de câmbios estrangeiro, visto que estamos a passar de um mundo com bancos centrais com várias velocidades para uma situação com mais vias. Antigamente, toda a gente fazia a mesma coisa com magnitudes diferentes. Agora temos dois bancos centrais que estão a tirar o pé do acelerador, o Banco da Inglaterra e a Reserva Federal. E temos dois bancos que estão a acelerar, o Banco Central Europeu e o Banco do Japão.
Os peritos dizem que a volatilidade dos preços é a parte integrante da normalização económica. O consultor financeiro internacional, James Buckley, afirma que isso pode ser o ponto de viragem da economia global. Ele falou com a Voz da América através do Skype.
Governments really should be focused on trying to maximize international trade and to...
Acho que os governos devem realmente preocupar-se em tentar e maximizar o comércio internacional e tentarem tirar realmente partido desse período pós-recuperação. Estamos agora num ponto que posso descrever como de sério crescimento sustentado.
Apesar do abrandamento económico em várias partes do mundo, os peritos afirmam que uma economia americana mais forte, juntamente com os preços mais baixos do petróleo, deverão impulsionar o consumo. E quando os consumidores compram mais, os mercados emergentes, que produzem mais de 35% dos bens mundiais, estarão certamente entre os vencedores em 2015.
A Organização Internacional das Migrações, OIM, afirma que 2014 foi o ano mais letal de sempre para imigrantes, fugindo a conflitos, perseguições políticas e problemas económicos. No momento em que se assinala o Dia Internacional dos Imigrantes, a OIM está a apelar a ações urgentes para salvar as vidas dos imigrantes e fazer com que os traficantes deixem de explorar essas pessoas indefesas e desesperadas. Desde o ano 2000, cerca de 40 mil imigrantes morreram tentando atravessar fronteiras através do mundo. O último ano foi particularmente mau. Segundo a OIM, registaram-se pelo menos 5 mil mortos. Dois terços dessas mortes verificaram-se no Mediterrâneo. Cerca de 3 mil pessoas afogaram-se tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa, viajando em barcos sem quaisquer condições de segurança. Entre as pessoas arriscando as suas vidas encontravam-se sírios e palestinianos, sobretudo fugindo aos conflitos no Médio Oriente, e também pessoas da região do Corno de África, particularmente eritreus, fugindo dos combates da opressão e da pobreza. Frank Laxo, da OIM, disse à Voz da América que muitos traficantes estão sempre dispostos a explorar a miséria dos outros.
There are suggestions that we're talking about hundreds of millions of dollars here.
As estimativas, diz aquele representante da OIM, apontam para somas de centenas de milhões de dólares e não há falta de clientes para os donos dos barcos. É um negócio muito lucrativo. Não há soluções fáceis para o problema da imigração ilegal, mas a OIM diz que dissuadir os traficantes através de sanções e condenações poderá desincentivá-los. A OIM teme que o número de mortes no mar possa aumentar depois da Itália ter posto termo à Operação Mare Nostrum, uma operação de salvamento da sua marinha que salvou milhares de vidas no Mediterrâneo. Aquela operação foi substituída por uma outra da União Europeia, que patrulha, no entanto, uma área muito menor. A agência refere que um número sem precedentes de crises, incluindo os conflitos na Síria, Iraque, Líbia, República Centro-Africana e Sudão do Sul, estão a fazer aumentar a imigração ilegal. Outros fatores, tais como a epidemia da ébola na África Ocidental e as mudanças climáticas, estão igualmente a fazer com que muitas pessoas procurem emigrar para outros países. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o Mundial de Clubes de Futebol a decorrer em Marrocos. Como se previa, o São Lourenço da Argentina qualificou-se para a final após derrotar o Auckland da Nova Zelândia por 2-1. Mas foi preciso ir a prolongamento. E atenção, este Mundial de Clubes está feito para favorecer os grandes da América do Sul e da Europa, que entram na competição nas meias finais. O Auckland, por exemplo, já tinha feito 2 jogos eliminando uma equipa de Marrocos e outra da Argélia antes de defrontar o São Lourenço. O seu cansaço foi visível, principalmente no prolongamento. A final é no sábado. Real Madrid é favorito, deve ganhar à vontade contra o São Lourenço. Mas a ver, vamos. Na Europa, ontem houve jogos em diversos países. Em Portugal, jogos da Taça de Portugal. Sporting suou para passar aos quartos de final, vencendo o Vizela da 2ª Divisão por 3-2. Famalicão, da 2ª Divisão, derrotou o Passos de Ferreira da 1ª por 2-1. O Marítimo eliminou o Oriental, que está no fundo da 2ª Divisão, mas foi preciso ir a penaltis. O Nacional, que também joga na Madeira, como o Marítimo, suou para eliminar o Santa Maria por 2-1. O Santa Maria, de uma das divisões inferiores. E o Rio Ave, finalista do ano passado, bateu o Desportivo de Chaves da 2ª Divisão por 2-0. Hoje, contudo, há o grande jogo desta eliminatória de acesso aos quartos de final. O Benfica recebe o Braga. O treinador do Braga é Sérgio Conceição.
Às vezes os jogos teoricamente mais difíceis acabam por não ser. Sabemos que o Benfica, mesmo estando num dia não muito feliz, a qualquer momento pode resolver o jogo pela capacidade, pela qualidade individual que tem, isso sem dúvida nenhuma.
Era Sérgio Conceição, treinador do Sporting de Braga de Portugal. Na Alemanha houve jogos do campeonato que vai entrar de férias até finais de janeiro e o Bayern está cada vez mais longe. Ontem o segundo classificado, Wolfsburg, empatou com o Borussia Dortmund a 2 bolas. Bayern de Munique tem agora 11 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg, em segundo lugar. Em Inglaterra, houve jogos da Taça da Liga a salientar a vitória do Tottenham sobre o Newcastle 4-0. Nas meias finais estão os Chelsea, Tottenham, Liverpool e o Sheffield, da 2ª Divisão. Basketball, NBA, resultados de ontem. Dallas foi a Detroit ganhar 117-106. O Memphis foi a Santo António também ganhar e também marcar 117 pontos e derrotar o Santo António por 117-116. Toronto 105, Brooklyn 89, Portland 104, Milwaukee 97, Los Angeles Clippers 102, Indiana 100 e o Denver perdeu em casa com o Houston Rockets 115-111.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, amanhã aqui no Angola Fala Só da Voz da América poderá falar com o músico e político Tony Caldas. Inscreva-se para participar no Angola Fala Só. E tempo ainda para as principais notícias. O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje que está confiante na recuperação da economia do seu país no prazo de 2 anos e disse que o rublo vai estabilizar depois da recente desvalorização. Putin disse durante uma conferência de imprensa que o Banco Central Russo estava a adotar as medidas corretas para estabilizar a moeda nacional, mesmo apesar de se esperar uma recessão da economia russa no ano que vem. Disse igualmente que as sanções ocidentais aplicadas na sequência de envolvimento da Rússia na Ucrânia são responsáveis por cerca de 1/3 da atual crise financeira. O presidente Barack Obama afirmou que os Estados Unidos vão falar com força a favor da liberdade do povo cubano depois de anunciar ontem o restabelecimento das relações com Cuba e a abertura de uma embaixada em Havana. Numa entrevista à cadeia de televisão ABC News, Obama disse ter avisado o presidente cubano Raul Castro num telefonema ontem mantido que os Estados Unidos continuarão a promover a democracia e os direitos humanos na ilha. A Assembleia Nacional do Quénia viveu hoje um dia de caos durante um debate sobre uma polémica lei sobre segurança. Os deputados chegaram a vias de facto durante a leitura da versão final do projeto de lei autorizando as forças de segurança a prender e a deter suspeitos de terrorismo. Israel afirmou que a decisão palestiniana de apresentar uma proposta de resolução ao Conselho de Segurança da ONU só vai atrasar qualquer possível solução para o conflito e salientou que as duas partes devem privilegiar as negociações. A proposta de resolução daria um prazo específico para a negociação de uma solução a dois Estados e prevendo a retirada israelita dos territórios palestinianos. De modo a ser aprovada, a proposta precisaria da aprovação de 9 dos 15 membros do Conselho de Segurança. Os membros permanentes têm direito de veto, entre os quais os Estados Unidos. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programa com o Álvaro Lúcio Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e através do telemóvel m.português.com. Também visite-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584. Neste momento são 13 horas e 43 segundos em Washington. A microfone é Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Butler e Doris Dobson. E temos o Rachad na assistência técnica. Barack Obama garante que os Estados Unidos continuarão a promover a liberdade e a democracia em Cuba. O Parlamento queniano em dia de caos devido à lei sobre o reforço da segurança. O presidente russo, Vladimir Putin, diz estar confiante na recuperação da economia dentro de 2 anos. Nos próximos 30 minutos, poderá acompanhar ainda notícias da economia, a rubrica semanal Perguntas à doutora Nídia e o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Quatro horas depois do anúncio feito ontem pelo presidente americano Barack Obama e o seu homólogo cubano Raul Castro de restabelecer relações diplomáticas entre os dois países, as reações continuam em todo o mundo. Enquanto a maior parte da comunidade internacional aplaudiu a decisão, entre cubanos exilados nos Estados Unidos, as opiniões estão divididas e temos também reações de analistas internacionais. A decisão dos dois governos recebeu uma forte oposição dos republicanos com a implantação junto de uma parte influente da comunidade cubana imigrada em Miami. O senador republicano pela Flórida, Marco Rubio, disse que essa decisão vai dar meios para Raul Castro se perpetuar no poder. Isto vai dar ao regime de Castro, que controla todos os aspectos da vida cubana, oportunidade para manipular essas mudanças e para se perpetuar no poder. Entretanto, Santiago Portal, cubano residente nos Estados Unidos, concorda com a medida. Estou de acordo que os Estados Unidos e Cuba tenham relações e possam conhecer-se mutuamente. Para outro cubano residente em Miami, Carlos Munhoz, a decisão é um desrespeito aos mais de 50 mil mortos do regime. É uma traição aos mais de 50 mil mortos do regime dos Castros. É uma traição a Cuba. Mas não me preocupo com Cuba. Preocupo-me com os Estados Unidos. A nível diplomático, o ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, felicitou ontem, em Washington, os dois países pela decisão.
Portanto, nós felicitamos o secretário Kerry, o presidente Obama, por esta posição tomada que, no meu ver, satisfaz a maior parte da comunidade internacional.
Entretanto, o especialista em assuntos internacionais António Gaspar, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Maputo, considera que a medida não só vai ajudar a economia cubana, como promover a democratização da ilha caribenha.
sobretudo, digamos, a economia cubana, se o senhor Raul Castro conseguir aproveitar ao máximo aquilo que é o potencial dos Estados Unidos. Portanto, mudanças grandes não se pode esperar, mas uma abertura que pode permitir forma mais clara em que os Estados Unidos podem influenciar a Cuba para que efetivamente abra as portas para a democracia. Isto abre grande desafio, sobretudo a Cuba, que tem que abrir as portas de tal modo que os cidadãos cubanos exilados tenham espaço para o regresso.
Recorda-se que o restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba vai permitir abrir embaixadas em Washington e Havana, aumentar as viagens entre os dois países e incrementar negócios. Voz da América, 13 horas e 5 minutos aqui na capital federal americana. Hoje, dia 18 de dezembro, vamos agora às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
O Monte Pio de Portugal adquiriu 44,5% do Banco Terra, uma instituição financeira de direito moçambicano. O Banco Terra nasceu em 2008 com o objetivo de ser uma das instituições de referência para financiamentos nas áreas da agricultura e alimentação e fornecer serviços financeiros às populações rurais e suburbanas, mantendo uma rede de agências nas províncias de Maputo, Inhambane, Manica, Sofala, Tete e Nampula. Portugal e Cabo Verde assinaram em Lisboa 11 instrumentos de cooperação em diversas áreas no âmbito da terceira cimeira bilateral, em que afirmaram o mar como desígnio estratégico dos dois países. Entre os instrumentos encontra-se um memorando de entendimento em matéria de literacia marítima, que pretende promover a sensibilização pedagógica para os temas relacionados com o mar. Ainda no domínio do mar, os dois governos assinaram um protocolo adicional ao tratado para a fiscalização conjunta de espaços marítimos sob soberania ou jurisdição de Cabo Verde. Foram ainda assinados memorandos de entendimento nas áreas do ensino superior e não superior e protocolos nos domínios da educação, saúde, língua e economia. A próxima cimeira bilateral decorrerá em 2016 em Cabo Verde. O Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, FIDA, concedeu mais de 46 milhões de dólares a Moçambique durante o corrente ano para os setores das pescas e agrícola. A verba faz parte de um financiamento de 213 milhões de dólares a serem desembolsados pela FIDA até 2020. O governo de Moçambique e responsáveis da organização estiveram reunidos em Maputo para analisar a utilização da aplicação das verbas nos 7 projetos em curso. Os projetos agrícolas estão a ter lugar no norte de Moçambique, na Zambésia e Limpopo, enquanto os ligados à promoção da pesca artesanal decorrem nas províncias de Cabo Delgado, Maputo, Sofala e Manica. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,23 dólares. A libra estava cotada a 1,56 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,54 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola Fala Só, esta sexta-feira, o nosso convidado é Tony Caldas, músico e político. Ele é administrador da Comuna do Bairro Operário. Então inscreva-se através dos meios que acabou de ouvir e participe aqui no programa nesta sexta-feira. Lembrando que pode comunicar-se com a Voz da América também através do Facebook. Lá pode ver as notícias, toda a atualidade da Voz da América, Twitter, no Instagram, e também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número 1908-652-4584. E hoje é quinta-feira, é dia de fazermos perguntas sobre saúde à doutora Nídia com Ana Guedes.
Este espaço em que vamos falar saúde com a doutora Nídia Romana e em tempo de festas vamos falar sobre excessos nesta quadra. Mas para já, aqui vai o nosso olá para a doutora Nídia. Olá, doutora Nídia, como vai? Como tem passado?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos então, doutora Nídia, falar de excessos nesta altura do ano. Quando falamos em excessos, falamos não só em excessos de comida e de bebida, não é, doutora Nídia? Que excesso é que nós estamos a falar?
Falamos de tudo. O excesso de velocidade, o excesso de euforia, o excesso que nós temos de pensar que aquele período é um período diferente de todos os outros. É diferente. É um período de festa, é um período em que nós nos reconciliamos, é um período que nós nos apertamos, é um período que nós nos mensajamos, é um período que nós nos encontramos e estamos juntos e festejamos. Mas eu queria falar do excesso. Existem dois tipos de excesso. Existe o excesso coletivo e existe o excesso individual. O excesso coletivo começa por um grupo de amigos que querem se divertir e dividem-se em grupos e vão para um sítio. Num tempo de frio, vão para um sítio para montanhas, num tempo de calor, vão para uma praia e estão lá. Antes, porém, não se preparam para essas coisas. Para essas saídas.
Uhum.
Deviam sentar, preparar-se. O que é que vão encontrar na praia? Mar. Então, quem é que sabe nadar? Fulano. Quem é a pessoa que poderia salvar, em termos corajoso, salvar em termos de alguma aflição? Fulano. Mas eu nunca vi nenhum grupo fazer isso. Não existe. Talvez os grupos que vêm de fora, no meu país, que vêm de fora, vêm da África do Sul, haja um salva-vidas no meio do grupo, quando eles fazem camping, mas no nosso grupo moçambicano não existe. Então, esta precaução é muito importante, porque existem raparigas e rapazes. A maioria dos rapazes sabe nadar em Moçambique e nos outros países africanos, mas a maioria das raparigas não sabe nadar. Então, ou ficam sentadas na areia ou então vão-se banhar. Mas há uma atrevida ou outra, como acontece nas nossas praias. E lá se vai um afogamento. Então, esse é um dos excessos que nós, uma das precauções que nós devemos ter é o grupo conhecendo-se uns aos outros. Uhum. Em termos de natação.
Uhum. Não só em termos disso, não só em termos disso, doutora Nídia, mas também em termos de saber como é que as pessoas reagem quando o grupo, por exemplo, decide fazer alguma coisa, não é? Mas que não tem a ver aqui com o excesso, mas uma questão de personalidade. Portanto, o próximo excesso que iria falar
é o álcool.
E então, em amigos, em grupos? Em grupos?
Os grupos não se sentam e dizem assim: tu bebes, eu bebo, aquele bebe, aquele bebe. Portanto, não são motoristas. Vamos à festa, eles vêm à pendura, porque bebem. Não é? Mas, infelizmente, aqueles que bebem é que vêm a conduzir ainda com uma lata na mão.
em altas velocidades, conclusões, acidentes aparatosos, mortes aparatosas, jovens. Estamos à espera para este fim do ano. Agora, então, vai-se para praias longínquas. Então, os jovens já estão só reunidos em grupos aí para fazer isso. Bebem o máximo que puderem. Não é beber para saciar.
Ou seja, tipo de esforra, não é, doutora Nídia? Não bebem, por exemplo, durante o ano e chegam a essa altura.
Exatamente isso, tipo de esforra. Então, quando chega a altura de se voltar a si, acorda na praia, à beira-mar, já foi um levado pelas águas, perdido de grosso, como se diz. Então, esse é o mecanismo. Nos fins do ano, no dia 2, a praia é um autêntico lamaçal de latas. Latas disso, latas daquilo, a maioria de cerveja. Os jovens dançam, uhum. Os jovens dormem em cima uns dos outros e acordam assim ao sol. Excesso. Isso é um excesso. Uma falta de disciplina. Então,
Doutora Nídia, deixe-me que, por exemplo, como eu já vi aqui nos Estados Unidos, numa passagem de ano em que estavam negativos, portanto, o contrário, não foi acordar ao sol, foi andar na rua de manga curta quando estavam negativos. Porquê? Porque o jovem estava de tal maneira embriagado que o calor que o álcool gera, faz sentir no corpo, não lhe dava para perceber que o corpo dele podia ter até uma hipotermia, porque era mais o cérebro que sentia do que propriamente o corpo. E, portanto, isto é o outro lado. Quando não é sol, é o frio em demasia.
Pois é, então falamos do terceiro excesso, de comida. A de comida tem duas vertentes, tem do Natal, tem do Ano Novo. E isso depende de região para região. De região para região é tudo à bairrada, tudo doces, tudo suculento, tudo oleoso, tudo aquilo que os olhos veem e dizem assim, ah, eu só vou comer isso amanhã, não é? Já reparou nisso, Anabela? A gente olha para uma mesa...
E depois diz assim, amanhã não como durante todo o dia, o que não é verdade, porque no dia seguinte o corpo precisa novamente de comida. Portanto, e já, assim, já não digeriu da noite anterior ou do dia anterior e está ainda a pôr mais, porque às vezes é até uma questão psicológica, não é necessariamente porque o corpo exige comer aquela comida toda. Mas, doutora Nídia, acho que todos nós já notámos isso, sobretudo quando se envolve álcool, doutora Nídia, um bocado a falta, as pessoas perderem um bocado o controle.
Exatamente, mas... Ou a comida não, a comida a pessoa tem que controlar-se, porque dentro da dieta alimentar existem vegetais, existem saladas, as pessoas podem optar por isso, existem carnes brancas, existem carnes vermelhas, existe o peixe, as pessoas podem optar por aquilo que a emenda que quiserem, porque nos natais e anos novos fazem uma variedade. E então, as pessoas comem tudo, não querem deixar nada. Se há carne vermelha, vou com a carne vermelha. Se há carne branca, eu vou a galinha assada. Se há peixe no forno, eu vou ao peixe no forno. Então, tudo isso sem contar com os doces. Se há bolo de ananás, eu como o bolo. Se há bolo de laranja, eu como o bolo. Se há bolo disso, eu como esse bolo. Se há bolos barrados de chocolate, eu como esse bolo. Barrado de açúcar, eu como esse bolo. Então, as pessoas tendem a comer
e não pensam nelas. Só pensam nelas a partir do dia 4 de janeiro. Quando começa a doer as articulações, e há um inchaço, inchaçozinho que aparece, uhum, por causa da bebida. As pessoas que têm diabetes começam a pegar já nos papeizinhos para controlar a diabetes. As pessoas que têm tensão começam a controlar a sua tensão. Então, são esses os excessos alimentares que nós temos que evitar. Evitar no máximo, porque a festa são poucos dias. Depois nós temos o ano todo de trabalho para, uhum, conseguirmos culminar com tudo aquilo que nos advém, não é? O ano de trabalho que a gente não sabe se é mais forçado ou menos forçado, não é?
Exatamente. E pronto, doutora Nídia, só muito rapidamente o seu lembrete, falamos assim dos excessos, assim por alto, o seu lembrete.
O meu lembrete é: nada de excessos, tudo na moderação. As festas não acabam, para o ano temos o 2016. Então, vamos comer da mesma maneira e as pessoas vão estar da mesma maneira se estiverem e vão ter que ter isso como exemplo. Nada de excesso. Comer moderadamente como se fosse um dia normal, mas com simpatia, com agradabilidade, com conversa, com esse ambiente festivo, sim. Mas comida sem excesso.
E bebida também sem excesso. E se quiserem fazer excesso, entrar em excesso, se decidirem, por exemplo, um grupo, que haja alguém que seja designado como, por assim dizer, um mentor, o pai, a mãe do grupo, em que vai garantir que, se o fazem, pelo menos não vão nem prejudicar-se a eles, nem prejudicar outras pessoas inocentes. E pronto, amigos ouvintes, concluímos aqui esta conversa com a doutora Nídia sobre saúde, excessos em tempo de quadra de Natal, quadra de fim do ano, sobretudo. Vamos voltar para a semana. Até lá, votos de boa saúde para todos os nossos amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia, e estamos juntos.
Estamos juntos. É com que é o meu beijinho, beijinho.
Esta é a Voz da América, a partir de Washington, 13 horas e 21 minutos aqui na capital americana. Agora vamos à música, uma proposta da nossa produtora Doris Dobson, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. É tempo de Natal.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls will talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again.
It's beginning to look a lot like Christmas.
There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, a sturdy kind that doesn't mind the snow.
It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start.
And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart.
Right within your heart. It's
it's beginning to look a lot like Christmas.
Christmas, 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 Christmas.
E vamos desejando a todos um Feliz Natal e uma feliz quadra festiva. Vamos agora às notícias, com os títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira. No Quênia, a Assembleia Nacional viveu hoje um dia de caos durante o debate sobre uma polémica lei sobre segurança. Os deputados chegaram a vez de facto durante a leitura da versão final do projeto de lei que autoriza as forças de segurança a prender e deter suspeitos de terrorismo. A lei também impõe punições severas aos meios de comunicação e indivíduos que distribuam material considerado prejudicial à segurança nacional. Por causa da violência dos deputados, a votação foi adiada. O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje em conferência de imprensa estar confiante na recuperação da economia do país no prazo de 2 anos. E afirmou que o rublo vai estabilizar depois da recente desvalorização. Putin disse que o Banco Central está a adotar medidas corretas para estabilizar a moeda nacional, mesmo apesar de se esperar uma recessão da economia russa em 2015. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama afirmou que o seu país vai falar com força a favor da liberdade do povo cubano, depois de anunciar ontem o restabelecimento das relações com Cuba e a abertura de uma embaixada em Havana. Em entrevista à cadeia ABC News, Obama disse ter avisado o presidente cubano Raul Castro, num telefonema mantido ontem, que os Estados Unidos continuarão a promover a democracia e os direitos humanos na ilha. Para o presidente americano, com a presença diplomática em Cuba, os Estados Unidos estarão melhor posicionados para influenciar mudanças no país. Residentes e fontes oficiais do Nordeste da Nigéria disseram que elementos do Boko Haram mataram pelo menos 32 pessoas e raptaram mais de 100 outras num ataque à aldeia de Gomsuri. O ataque terá ocorrido no domingo, disseram residentes hoje. Em Abuja, na capital, um tribunal marcial, entretanto, condenou 54 soldados à morte por se recusarem a combater o Boko Haram. Dezenas de outros aguardam julgamento. O governo israelita afirmou que a decisão palestiniana de apresentar uma proposta de resolução ao Conselho de Segurança da ONU só vai atrasar qualquer possível solução para o conflito e salientou que as duas partes devem privilegiar as negociações. A proposta de resolução daria um prazo específico para a negociação de uma solução a dois Estados e prevendo a retirada israelita dos territórios palestinianos. De modo a ser aprovada a proposta, precisará da aprovação de 9 dos 15 membros do Conselho de Segurança.
Vamos passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Quando ativistas do grupo de direitos humanos da Joint Mobile Group na capital Grozny da Chechênia viram o número de homens a tentar invadir os seus escritórios a 13 de dezembro, decidiram abandonar o local. Logo depois, os escritórios estavam em chamas. Mais tarde, descobriu-se que todos os equipamentos tinham sido destruídos. No dia seguinte, a polícia de Chechena entrou num apartamento da Joint Mobile Group sem qualquer mandato judicial, saqueou as instalações e confiscou todos os equipamentos eletrónicos. Durante horas, a polícia manteve detidos dois advogados que estavam no local sem qualquer acusação. A Joint Mobile Group é parte de um programa desenvolvido pela organização não-governamental russa Comitê contra a Tortura. Tem como objetivo investigar as violações dos direitos humanos no território dirigido por Ramzan Kadyrov, apoiado pela Rússia. Cerca de 50 advogados circulam por toda a região, onde desapareceram ou foram mortos muitos ativistas e jornalistas que investigavam abusos dos direitos humanos. Tanto o Comitê contra a Tortura como a Joint Mobile Group são chefiados pelo ativista de direitos humanos e membro do Conselho de Direitos Humanos do Kremlin, Igor Kalyapin. Esta recente ofensiva contra os defensores dos direitos humanos começou verdadeiramente a 4 de dezembro, quando os rebeldes atacaram agentes da polícia em Grozny. 14 polícias e todos os rebeldes foram mortos nos confrontos. Em resposta, o líder checheno Ramzan Kadyrov anunciou que as famílias dos militantes seriam exiladas e as suas casas destruídas. Depois de várias casas e aldeias vizinhas terem sido incendiadas, Igor Kalyapin apelou ao procurador-geral da Rússia para investigar se as ordens de Kadyrov para a punição coletiva das famílias dos insurretos podem constituir uma ofensa criminal nos termos do artigo 286 do Código Penal Russo. Desde então, Kalyapin passou a ser perseguido. Foi atingido com ovos e sofreu ofensas verbais durante uma conferência de imprensa, além de ter recebido inúmeros telefonemas e mensagens de texto com ameaças. Os Estados Unidos estão extremamente preocupados com as informações da destruição por fogo dos escritórios em Grozny do grupo Joint Mobile e as ameaças dirigidas contra os defensores dos direitos humanos, incluindo Igor Kalyapin, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki. exortamos as autoridades a investigar este incidente e as ameaças contra os ativistas, bem como a garantir a segurança de todos os defensores dos direitos humanos na Chechênia e em toda a Rússia, concluiu a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Terminamos assim a emissão de hoje, 18 de dezembro, da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem na produção Doris Dobson, na assistência técnica Rachat e ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Amilinko Mo Lilan.